aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip.
Hoje a gente recebe aqui no Trip FM mais uma grande atriz da geração atual, ia dizer da nova geração, de fato ela é bastante jovem, mas já tem uma longa jornada, um longo currículo nas artes cênicas brasileiras. Bom, essa moça está trilhando o caminho de desde pessoas como Sônia Braga, até a sobrinha dela, Alice Braga, Wagner Moura, Rodrigo Santoro, que são atores e atrizes brasileiros que estão de fato abrindo espaço no cenário audiovisual norte-americano para o talento brasileiro. Estou falando da Bianca Comparato, nossa convidada de hoje aqui no Trip FM. Ela é filha do renomado roteirista e escritor Doc Comparato com a fonoaudióloga Leila Mendes. Bom, a Bianca literalmente cresceu imersa nesse mundo das artes, né, desde pequenininha. Aliás, ela é pequenininha, ela tem o que se chamava antigamente um tipo mignon, né? Ela tem 1,54m de altura, pesa 44 quilos, é pequenininha, mas ela cresce muito quando se vê nos palcos e nas telas. Ela já tem, como eu disse, um currículo bastante invejável e extenso. Ela fez, por exemplo, a série 3%, que foi uma das primeiras séries importantes produzidas aqui no Brasil para o streaming. Fez Sessão de Terapia também, que é icônica nessa série. Sessão de Terapia, dirigida pelo Celton Mello em boa parte dos episódios, né? Trabalhou também nas novelas Avenida Brasil e Sete Vidas e fez participações em filmes como Morto Não Fala, Minha Fama de Mal, entre outros. Mas a notícia mais recente, mais quente aqui, que surpreendeu muita gente, foi a participação dela, uma participação especial, na 20ª temporada da renomadíssima série Grey's Anatomy. Ela faz um papel interessante lá, sobre isso a gente vai falar com ela também hoje aqui. Uma coisa que pouca gente sabe é que a Bianca é apaixonada por futebol. Ela gosta muito de futebol, conhece futebol, já jogou futebol. E também que ela é formada em comunicação social pela PUC do Rio de Janeiro, curso que ela concluiu com uma bolsa de estudos que ela ganhou por fazer parte do time de futsal da PUC Carioca. Ela gosta muito de esporte e pratica bem, agora está começando a surfar. Tem esse lado também interessante sobre o qual a gente vai conversar hoje com a Bianca Comparato, nossa convidada aqui no Trip FM. Bom, Bianca, é um prazer te rever, viu? Bater um papo com você, um privilégio, né? Eu estava vendo aqui, consultando os nossos arquivos, faz exatamente 10 anos que a gente conversou da última vez, né? Nem vou ficar naquele papo de, nossa, como o tempo passa. Já te falei, né? A única coisa que não mudou nesses 10 anos foi a sua cara, que está exatamente igual, mas um monte de coisa legal mudou, né? Assim, pô, o seu currículo, por exemplo, ele se fortaleceu demais, né? Muita coisa legal que você fez de lá para cá. Já tinha uma historinha lá 10 anos atrás, mas agora, vamos dizer assim, que engrossou, né? O bagulho ficou doido agora.
Que bom, Paulo.
Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero começar com uma coisa que eu adorei aqui, que eu acho que eu nunca tinha visto, que eu amei saber, que você era totalmente atleta, assim, multiatleta, né? Você jogava futebol de salão, né? Que agora chama futsal, fez Muay Thai, levantamento de peso, e entrou na PUC Rio com uma bolsa de futsal. Eu juro que eu não sabia dessa parte aí de multiatleta. E levantamento de peso eu adorei, porque você deve pesar uns 48, mais ou menos.
Cara, até um pouquinho menos, cara. Eu não posso nem doar sangue, Paulo. Eu fico às vezes...
É sério mesmo?
É sério, cara. Peso pluma.
Você levantava o que exatamente quando você fazia levantamento?
Cara, eu vou te falar, hein? O meu recorde de terra, né? Que é aquele... É, que você, enfim, apoia a barra assim no chão e levanta só até o meio da coxa, assim, né? Você não sobe a barra nem nada, ela fica... eu já cheguei a 82 quilos, que é tipo quase o dobro do meu peso.
Caramba, então era categoria saúva, né, cara? Uma formiga que levanta duas vezes o peso. Bichinho pequenininho, mas que é muito forte, né?
Foi meu recorde. Hoje eu não sei se eu ainda consigo fazer, porque eu parei de fazer levantamento, mas na época que eu tava treinando muito, esse foi meu recorde de terra. Mas eu amo o esporte, eu amo a coisa física, sabe, assim, Paulo? E eu preciso da atividade física até por uma questão, eu acho que de emocional mesmo, assim, de cabeça, da cabeça tá bem. Então, eu sempre procuro. Hoje, o que eu faço hoje é natação e eu me meti a surfar. Então, ainda tô, agora meus esportes são esses. O Muay Thai, o levantamento de peso, o futsal ficaram. Mas eu realmente, na escola, jogava até basquete. Eu era de todos os times, basquete, vôlei e futebol. Fui oferecida a bolsa de faculdade por causa do futebol e acabei fazendo na PUC o futsal, assim. Então, isso é tudo verdade.
Pô, eu falei aqui nesse tom meio de brincadeira e tal, mas a verdade é que a gente dá o maior valor assim para esse tipo de inteligência. A gente, de certa maneira, vem desse lugar, né, da cultura da inteligência física, né? Eu gosto dessa expressão, né? Porque tem vários recortes de inteligência, né? E é engraçado porque antigamente a ideia de uma pessoa inteligente não passava por esse lugar. Era até pegava meio mal assim, uma pessoa que, por exemplo, que era intelectual e que levava a sério algum esporte, ela meio que escondia, assim, porque era como se fosse uma coisa de gente burra, né? E o legal é, enfim, só a parte acadêmica e tal, nesse lugar, nesse universo. Hoje isso felizmente mudou muito, né, cara? Acho que tem pouca gente que tem acesso ao mínimo, assim, à informação, que não saiba da importância que a atividade física tem, principalmente para tal da saúde mental, né? Você acabou de falar isso. Então me conta um pouco, assim, temos esperança de Bianca Comparato representando o Brasil na WSL, a World Surfing League,
Cara, num filme, dentro de um filme, eu participando, aí sim, eu acho que tem chance.
Ô, Bianca, então vamos falar de filme, na verdade das artes cênicas, que é a tua profissão, né? É, eu sei, você estava me contando aqui, eu lembrava, eu acompanho, né, a tua carreira, eu sabia que você tinha ficado uma temporada lá em Los Angeles, né? Nos Estados Unidos, na Califórnia e tal. Imagino que tenha um componente grande profissional dessa decisão, né? Quer dizer, todo mundo sabe que ali é meio que o centro do mundo, né? Vamos dizer, a Major League do cinema, das artes cênicas, fica ali mesmo, na tal da Hollywood, né? Dá uma geral pra gente, assim, como é que foi baixar lá, tentar entender aquele universo e tal? Você conseguiu entender? Eu sei que você fez agora, né, uma participação numa série importante. Mas como é que foi esse período, assim? Se tivesse que resumir para um amigo que você não vê há 10 anos, o que que você contaria dessa parte da tua vida?
O meu grande aprendizado, assim, lá, eu sou muito movida a desafio. Bom, você só listou aí todos os esportes que eu me meto a fazer. Eu tenho um pouco essa verve, e eu acho que isso entra no meu trabalho e entra nas minhas escolhas. E eu sempre fui muito curiosa de entender como que funcionava essa meca do cinema, meca né, das séries. Que é os Estados Unidos, né? Ainda e Los Angeles, principalmente ali. Claro, tem outros pontos, Nova York, Europa também, mas eu digo assim, né? Tem um pouco esse ícone ali do cinema. E eu sempre estudei em escola bilíngue, então sempre tive o inglês assim como uma língua acessível. E eu achava que era um pouco chegar a falar inglês e que tem um pouco esse mito assim, ah, você fala inglês, você consegue alguma coisa, né? Assim, pelo menos chegar em alguma porta lá. Eu entendi que tem uma coisa que é mais que é a cultura, assim, a coisa cultural de você absorver. Isso demora tempo, isso tem um tempo de sedimentar, de você entender. Porque o meu sonho sempre foi fazer uma personagem que não fosse latina ou não fosse brasileira, que eu conseguisse fazer uma personagem, uma mulher, ponto. Não precisa dizer de onde ela é uma americana, enfim. E eu realizei isso ano passado, o filme ainda vai sair, mas. E aí, para eu chegar nesse nível de. Para eu chegar numa interpretação que eu conseguisse assimilar uma outra nacionalidade, sabe? Uma coisa. Foi o tempo, assim, de eu ficar lá, de eu entender, de eu trocar ideia, de eu. A minha mãe teve agora recentemente lá, e a primeira vez que ela pisava na Califórnia. Minha mãe fala um inglês ótimo, fala francês, é uma mulher que tem acesso, né, à língua e livros e tudo. E ela falou, eles falam rápido demais, ela não conseguia entender, por exemplo, muita coisa, assim, lá. Então tem algo que eu acho que é essa assimilação cultural, assim. Que demorou para mim um tempo, para você entender como é que o mercado ali funciona. Eles têm, né, sindicatos muito fortes, uma coisa que eu sempre fico querendo muito que a gente consiga ter mais no Brasil, sindicatos para ator, para roteirista, para. Eu sinto que a música aqui é muito bem protegida, né? Graças a Deus, né, os músicos e tudo. E aí eu acho que o nosso meio lá é super forte. A parte também de eu sinto que de agenciamento, de agências, de tudo, por eles terem esse, né, mercado mais assim, maior que o Brasil, assim, também é são equipes gigantes trabalhando. E aqui eu sinto que são os escritórios brasileiros são mais boutique, que têm a sua característica também. Também só eles entendem aqui, os americanos tentam entender como funciona aqui, e só a gente aqui sabe também fazer do nosso jeito. Eu acho que eu botaria essa coisa assim, acho que a parte cultural para mim é central, assim.
Ô, Bianca, como é que foi? Vamos entrar já logo nessa história, né? Que acho que é um highlight recente da tua carreira, que é ter feito uma participação especial no que eu acho que é uma das séries mais importantes do mundo, né? A Grey's Anatomy. Está na 20ª temporada, um negócio que fica 20 anos, né? 20 temporadas significa 20 anos ou não?
Significa.
20 anos de uma série, né? Putz, acho que só os Simpsons têm algo parecido, né? Conta aí um pouco
Icônica.
desse desafio, dessa história, como é que isso aconteceu e me conta um pouquinho dessa história aí.
Ah, então eu tava numa festa em dezembro lá de uma casa de amigos brasileiros e para promover artistas brasileiros. E aí eu conheci o Beto Scubbs, que é um roteirista e produtor do Grey's Anatomy. E eu sou muito fã do Grey's Anatomy. E aí quando me apresentaram a ele, eu falei que eu era muito fã, e eu sou mesmo, e eu falava que incrível. Eu nem sabia que tinha um brasileiro escrevendo, e eu fiquei, me senti mal por isso. Falei, como é que eu não sabia que tinha um roteirista e produtor brasileiro de Piracicaba escrevendo isso? E aí a gente ficou próximo, ficou amigo, assim. E passaram-se uns meses e ele escreveu uma personagem brasileira, que é a Maria Flor, que é a personagem que eu fiz. E aí ele me ligou e falou: olha, eu escrevi uma personagem brasileira, eu adoraria se você fizesse um teste aqui pra gente, pra fazer. E aí, especificamente, ele tem isso que é muito lindo, o Beto, de trazer a cultura brasileira pro Grey's Anatomy. Ele batalha muito por isso. Palavras em português. E eu me senti tão honrada, assim, lisonjeada de poder falar, tipo, capoeira na televisão, sabe? No, e na ABC, na televisão americana, assim, poder falar de ginga, poder falar. E fiquei emocionada quando eu li o teste, assim, o texto. Aí eu fui fazer, fiz o teste, graças a Deus, passei, e eles adoraram, os produtores adoraram, o Beto também, porque não era uma decisão só dele, né, nesse processo. E aí, logo, dias depois, eu já tava no set gravando, porque é super rápido isso lá. Principalmente em série, eles escrevem na semana, produzem o elenco na outra, já, então foi uma roda bem rápida, assim, quando o resultado saiu. Isso foi em dezembro, eu filmei dezembro, janeiro, e é filmado lá em LA, assim, e pra mim foi meio fã, assim, eu tenho vários vídeos do estúdio, eu ficava meio. Porque você reconhece os cenários, assim. A Catarina Scorsone também, a atriz que faz a Doutora Shepherd. A Amelia Shepherd, que é ótima, que eu sou super fã, poder contracenar com ela. E também conheci uma diretora que eu era fã também, que é uma lenda da TV americana, chamada Debbie Allen, que também é atriz e produtora do Grey's. Ela faz umas participações, ela até fez uma participação no meu episódio. Então foi meio. Mas foi muito bom, eu tava muito segura, porque eu tava fazendo uma brasileira, minha cultura, meu. Fiquei muito. Eu usei parte da minha emoção também na cena, tem uma cena que minha personagem se emociona, que aí eu. Falei, ah, é agora, vou jogar tudo aqui.
Ô, Bianca, você tem uma estrada considerável, né? Principalmente pelo fato de ser jovem, bastante jovem ainda. Mas, pô, uma coisa é você encarar uma série no Brasil, um filme, uma novela, outra coisa é você estar lá no, como eu brinquei agora há pouco, na Major League, né? Tipo, final de campeonato de basquete no Madison Square Garden, né? Deu tempo de ficar nervosa, de ficar com medo, de ficar insegura, ou não deu tempo, ou você não se sentiu nada disso?
Eu sempre sinto, Paulo, um frio na barriga, assim. Que eu acho que eu não quero perder, sabe? Que eu também acho que é o que deixa a coisa viva, sabe? Eu trabalho com emoção. Eu tenho que estar com as minhas emoções muito flor da pele, muito. E eu acho esse frio na barriga, esse medo de. Mas ele vem em qualquer set, né? Essa magia do set. Isso é uma coisa que é muito igual, assim. Não. O set em si, para mim, é igual aos outros sets que eu fiz no Brasil, enfim, não, essa diferença não, eu não vi muito, então eu me senti muito bem, assim, eu fiquei nervosa o primeiro dia, senti esse frio na barriga, mas eu uso isso também na cena, e a gente tem esse ritmo que eu aprendi na Globo, a minha escola eu acho que é a melhor, assim, de muita novela, então eles também são muito rápidos lá, né, porque eles fazem os episódios, eu filmei em janeiro, já tá no ar, né, para uma série, né? A gente aqui faz na mesma semana o episódio sai. Então, essa rapidez do ensaio ser rápido, de já fazer um take só, pum, pum, pum. Isso veio muito da Globo, assim, das novelas todas que eu fiz. Então, eu usei isso, essa minha experiência daqui para lá. Aí foi. Eu me senti bem, assim, no set. Eu me senti. Acho que é isso, misturo de fã com nervosismo, com orgulho, então tá tudo misturado, assim.
Bianca, falando um pouco mais aqui dessa sua participação da Grey's Anatomy, a gente foi pedir uma pergunta para uma pessoa muito querida aqui do Trip FM, que aliás esteve aqui recentemente numa conversa que foi tão legal que a gente acabou dividindo em dois programas, que é a belíssima atriz em todos os sentidos, Maeve Jenkins. Bom, a Maeve fez umas perguntas aqui que dá para perceber, né, o quanto ela gosta de você e que são também sobre a Grey's Anatomy, né? Mas ela tá, só para constar, né, para quem não sabe, ela também está tendo muito sucesso, né? Nesse momento dá para assistir duas séries muito bacanas, DNA do Crime e Os Outros, duas séries protagonizadas por essa genial atriz Maeve Jenkins. Vamos ver o que ela quis saber de você aqui, Bianca.
Oi, Bi. Oi, Paulo. Em primeiro lugar, dizer que para mim é um prazer estar, enfim, me fazer presente de alguma maneira nessa edição, nessa conversa entre vocês, duas pessoas que eu tenho muito carinho e muita admiração, e nesse programa que eu adoro. Bi, eu te mandei um áudio essa semana. Na verdade, eu te mandei uma mensagem de texto, porque eu fiquei muito emocionada vendo tua participação no Grey's Anatomy, enfim, entendendo como atriz e como amiga também a importância que isso tem na tua trajetória. Acho que é um passo importante, né? Você está abrindo um novo mercado, num momento muito importante, inclusive, onde Hollywood claramente está mais aberta a atores estrangeiros, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu faria, quer dizer, que eu farei quando nos encontrarmos, porque eu quero muito saber de tudo, mas eu quero generosamente, já que eu tenho o privilégio de poder te perguntar isso pessoalmente, mas eu queria dividir isso, porque eu tenho certeza que muita gente tem essa curiosidade. E queria te ouvir falar um pouco sobre essa experiência. Você é uma atriz, enfim, com muita experiência no Brasil, né? E você já fez muitas personagens importantes, participações, personagens importantes, protagonistas, em novela, em série, em cinema. Você foi, inclusive, uma pioneira no streaming, em produções feitas no Brasil, né? Quando você protagonizou 3%, ou seja, você correu um risco ali, num caminho ainda muito incerto, né? Então, eu queria te ouvir falar um pouco. Eu tenho certeza que o Paulo, de alguma maneira, tocaria nesse assunto. Mas, em primeiro lugar, assim, como que foi para você? Porque eu assisti, assim, as suas cenas do Grey's Anatomy, você tá incrivelmente inteira. Foi isso que eu te falei quando eu te mandei um texto. Fiquei muito emocionada, porque você tá muito de verdade. Você tá, o que assim, fazer parecer fácil, né? Essa simplicidade que tá ali presente, a gente sabe, como atrizes, o quão difícil é você fazer isso quando existe uma equipe enorme ao seu redor. E, nesse caso, além de uma equipe enorme, você está num país que não é o seu, falando uma língua que não é a sua língua nativa, e, enfim, dando um passo importante na sua carreira, né? Então, queria te ouvir falar, assim, que tipo de preparação, ou se houve algum tipo de preparação diferente do que você vem fazendo na sua trajetória aqui no Brasil? O que que você sentiu que, se houve alguma coisa que você sentiu que funcionou mais ou menos? E também, sim, qual foi a dificuldade maior que você teve, além de todas essas dificuldades que já estão embutidas nessa descrição que eu fiz, inclusive o fato de você atuar numa língua que não é a sua língua nativa, né?
Maeve, querida, Que bom receber essa pergunta tão carinhosa sua, minha amiga, parceira, atriz que eu tanto admiro. Sinceramente, não teve nenhuma preparação assim diferente do que eu sempre faço. Foi até um processo corrido entre fechar o trabalho e a gente filmar. Eu tive pouco tempo de preparação, então tive que confiar no meu histórico, na minha carreira, nas coisas que eu já tinha feito assim. Usei muita experiência que eu adquiri na Globo, muito, muito de filmar rápido, de decorar texto rápido, de fazer muitas cenas num dia só, na minha escola de novela. E isso me ajudou muitíssimo. E tirando isso, claro, né, eu tô há um tempo indo para Los Angeles muito, e eu acho que a coisa do inglês, da língua, da cultura americana, também me ajudou. Eu já tá mais aquecida nesse aspecto, né, para poder entregar tão rapidamente essas cenas em outra língua, né, que não é minha língua mãe. Então, acho que de diferença foi só essa. E amei que você assistiu, fiquei muito feliz que você participou aqui do programa com a gente.
Ô Bianca, eu tenho entrevistado muita gente aqui do teatro, do cinema. É engraçado, porque não é planejado, mas acaba acontecendo ainda nos últimos, sei lá, 2, 3 anos, muita gente. E uma das coisas que eu tenho ouvido aqui é um certo bode. Até conversei sobre isso com o Marcos Palmeira recentemente, que, aliás, tá arrasando aí na novela das nove agora, né?
Arrasando,
José Inocêncio, o maior papel legal, e já vinha do sucesso de Pantanal. Mas o Marquinhos confirmou uma coisa que outros atores e atrizes já tinham me falado, que é uma certa revolta assim com o fato de que hoje, na hora de selecionar um ator ou uma atriz, a penetração dele ou dela nas redes sociais é um fator determinante, né? Quer dizer, se você tem muitos seguidores, você pode ser aprovada ou deixar de ser aprovada pela quantidade de seguidores que você tem, né? Pelo menos para o pessoal mais da velha guarda, isso soa como uma coisa inadequada, né? Como é que é isso, cara? Eu queria saber o seguinte também, na esteira dessa pergunta: se você deu uma descansada estando longe do Brasil, sabe? Dessa exposição, dessa. Quer dizer, se você conseguiu ficar um pouco assim, guardada, sabe? Dessa exposição, desse arrancamento que rola nas redes sociais. Hoje, para a maior parte das pessoas públicas, é um arrancamento mesmo, né? Quer dizer, tudo que você falar, fizer, pode ser cancelado, pode ser razão de críticas, de xingamentos. Conta um pouquinho disso, assim, a tua relação com isso, se essa ida para os Estados Unidos teve um efeito terapêutico também.
Paulo, você foi muito no ponto, assim, eu com certeza tenho essa sensação de estar lá, é diferente de eu estar aqui, sempre que eu chego, até no avião mesmo, né, já muitas vezes já sou reconhecida e tem fãs e tem pessoas, então eu já sinto sempre, é muito diferente, né, em Los Angeles eu, assim, para não dizer que eu não fui reconhecida, eu já fui na academia umas vezes por causa do 3%. É mais esporádico, mas o 3% ele me. Tem, às vezes as pessoas me olham. Outro dia eu estava num hotel, até tem pouco tempo isso. E uma moça da recepção me olhou muito estranho. E eu falei, gente, que eu nem pensei que ela estaria me reconhecendo. Achei que eu estava com algum problema. E aí ela estava nervosa. Você parece muito com uma atriz de uma série chamada 3%. Uma desculpa. Eu falei, não, sou eu. Aí ela. Então. Mas sim, Paulo, tem. Eu consegui dar uma, eu acho que lá morando fora, foi um lugar onde eu consegui muito pensar em. Até assim, eu comecei uma carreira mais forte em produção, eu tô com uma produtora, eu tô produzindo, lendo muito roteiro. Foi um momento mesmo dessa terapia também, essa coisa de atuar em outra língua, eu me dediquei muito àquilo, fazendo. Tem um estúdio de atores que eu participo para eu ficar toda semana treinando ali, então teve esse afastamento. Eu acho que voltar para cá tem sempre esse impacto assim da exposição, mas ao mesmo tempo eu tava com saudade assim, sabe, Paulo, de ter conexão com o meu público mesmo, com os fãs, com esse amor da web com o, olha como eu sou velho, falo web, World Wide Web. WWW. Mas eu foi tão bom assim essa chuva de carinho recebida por causa do Grace assim. E eu acho que tem um jeito também da gente usar essa ferramenta né, acho que mudou mesmo, assim, né, acho que tem que, às vezes a gente tem que aceitar essas mudanças, a gente tem que adaptar, né, a gente tem que ter essa flexibilidade, mas eu acho que um nome como Marcos Palmeira, que você mencionou, cara, ele se segura sem isso, né, acho que os atores que estão começando agora, eles já nem podem pensar em não ter uma coisa na rede social, a gente virou nosso próprio canal, nossa própria revista, né, eu acho que acho que eu sou até conservadora, eu gostaria de. Vamos ver se esse ano aí, eu vou deixar essa promessa aqui, Paulo, quando a gente se falar de novo, aí a gente avalia. Mas eu queria ter mais essa comunicação com o público, assim, via Instagram, via essas redes sociais. E eu acho que é importante hoje em dia, assim, esse lado, assim, tem que saber usar essas ferramentas mesmo. Eu acho que. Até a Juliette Binoche, ou várias atrizes que eu tenho. E se comunicam por ali, eu acho que agora meio que não tem como fugir um pouco, sabe?
Essa semana a gente publicou no perfil da Trip lá no Instagram um outro ator que também está conseguindo de alguma maneira ficar fora disso, mas falou algo parecido com você, quer dizer, tem uma certa necessidade, né? Ele sabe que ele inclusive perde dinheiro com isso, que é o Vladimir Brista, né? Que não tem nenhum perfil, nenhuma rede social. Ele falou disso com a gente aqui há algum tempo e a gente publicou agora, mas a gente falou do Marquinhos Palmeira, né? Acho que você e ele foram meio pioneiros em ir para o streaming, né? Tem isso também. Hoje, pô, é quase, sei lá, normal. Quase não, é totalmente normal, né, que os atores e atrizes tenham, até por conta da mudança de modelo da Globo, né? A Globo desligou e não renovou o contrato com quase todo mundo, né? Acho que ficou o Tony Ramos e mais uns dois ou três lá. Me fala um pouquinho desse movimento, né? Como você mesma disse, você é um pouco filha da Globo, né? Quer dizer, você foi forjada lá nos Projacts da vida, né? Como é que
Totalmente.
foi esse movimento? Assim, você se arrepende de alguma coisa de ter ido na frente para esse lugar?
Quando eu estava fazendo, eu não tinha noção do que eu estava indo na frente. Foi uma coisa muito instintiva. Eu tenho muito isso assim com as escolhas na minha carreira, passam por um instinto e é uma clareza muito doida. Eu leio assim, eu já vejo o projeto assim. E eu falei, esse que eu vou, esse vai ser assim, vai ser bom, e sei lá, por isso e aquilo, eu preciso fazer esse personagem, tá envolvido aqui. Eu lembro que na época eu recebi muitas opiniões me falando para eu não fazer isso. Tipo, você tá doida, é uma empresa pequena que vende DVD nos Estados Unidos, fez uma série, ninguém vê isso aqui. Você devia ficar e fazer a novela, ou fazer a série, ou fazer a coisa aqui na Globo, e não faça isso. Não. Só que eu falei, cara, e todo mundo falava sci-fi brasileiro, meu Deus, realmente tudo é meio risco, né? Mas me deu uma certeza ali. Eu conversei com o Eric na época, que era o vice-presidente da Netflix dessa parte internacional, e eu senti uma coisa ali com ele. Eu falei, é com isso que eu vou ficar, cara. Eu gostei dessa pessoa e eu acho que ela vai. O Thiago também, produtor da série, o Thiago da Boutique, ele me passou uma segurança muito grande, o César Charlone. E o Pedro Aguilera, que era o criador e o roteirista, conversando com essas pessoas, eu falei, eu quero trabalhar com essas pessoas. E aí foi assim, né? Mas esse movimento meu de procurar desafio veio um pouco antes também, acho que com Meninas Sem Qualidades ali já, né? Porque eu fazer o Menina também foi uma coisa assim, a MTV tá acabando, pra que você vai fazer uma série num canal que vai acabar? E aí, só que eu queria trabalhar com o Felipe Hirsch, eu li aquele livro, eu sou muito levada por esses personagens, pelas histórias ou as pessoas que eu vou trabalhar. O Celton igual no Sessão de Terapia. E aí isso eu acho que construiu uma Bianca que o cara da Netflix olhou e falou: ah, essa atriz faz série, eu acho que eu vou chamar ela para fazer essa primeira série. Mas foi muito instintivo. Agora eu fico muito feliz, porque eu lembro de eu falar com o Charlone na época muito. Eu falava a nossa meta aqui de fazer o 3% dar certo é a gente abrir a porteira para produções no Brasil. Tipo, se a gente conseguir isso, a gente fez nosso papel. Tipo, não importa a crítica, não importa nada. Se a gente fizer uma série que eles olhem e falem, legal, vamos investir no Brasil e fazer mais séries. Então, esse lado me deixa muito feliz com o movimento que a gente fez e o sangue que a gente deu ali na primeira temporada, tinha um orçamento super reduzido. Por isso, assim, sabe? Eu sei que hoje está uma crise do streaming, ele está dando uma encolhida, Mas a gente teve uma época aí muito boa, né, de muitas produções brasileiras e, enfim, isso para mim é o mais incrível de ter dado esse passo, assim, de poder ter feito parte dessa equipe que fez isso, assim, sabe?
Acho que você tem toda a razão de ficar orgulhosa, porque de fato abriu um mercado gigante. A gente pensa muito em ator e atriz, mas para tudo, né? Roteirista, câmera, cableman, segurador de microfone, motorista, né? Gente que estava ali restrito a, sei lá, duas emissoras, uma e meia, né? Então abriu uma. E para o público, principalmente, né? Hoje, pô, eu estava vendo, por exemplo, essa série protagonizada pela Julia Lemons, no ano que vem. Que é maravilhosa, muito bem feita, né? Feita pelo Canal Brasil, né? Então, assim, não é só, a gente pensa que é só Netflix e mais uma ou duas, tem muita produção baseada na lógica de você escolher o que quer assistir na hora que você quer assistir, né? Essa lógica do streaming. Então, é realmente muito legal. Aliás, já que eu falei da Julia Lemert, você falou dessa coisa de brincou, né? Pô, olha como eu sou velha, falando web. Tem uma peça muito legal em cartaz. Teve aqui comigo recentemente o Bruno Mazzeo, né? Ele e o Lúcio Mauro Filho, eles estão fazendo uma peça muito
Ah, tô
legal no
louca
teatro.
pra ver, cara.
Eu fui lá ver 2 semanas atrás e vale muito a pena, que são dois caras, né? Eles próprios, né? Brincando com a própria realidade deles. Então, são dois atores de meia idade, perto dos 50 anos, que percebem que estão ficando meio de fora, estão perdendo espaço, estão perdendo grana, estão perdendo tudo. E são os dois confabulando para como voltar a ser da moda, assim, como, sabe, retomar. Aí eles tentam umas dancinhas, é bem divertido, um texto bem legal, e uma cenografia, o jeito de interagir com vídeos. Peça muito simpática e bem feita, assim, e é sobre isso que você estava falando. Mas, ó, Bianca, eu estou aqui querendo te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: eu ontem assisti mais uma vez, eu estou bem assíduo no programa do Marcelo Tazzo, Provoca. Acho que o programa está cada vez melhor. E ele ontem, eu assisti ontem uma entrevista muito interessante com o DJ Zé Pedro, e que é uma figura incrível. O cara é uma enciclopédia de música brasileira, e muito divertido e muito inteligente. Mas o Zé Pedro contou que, de uma certa forma, o bullying forjou quem ele é, né? Porque enfim, era gay, né? Ele tem, acho que, mais ou menos 60 anos, né? Então, garoto gay, meio gordinho, no Rio de Janeiro. Ele sofria. Até o Marcelo perguntou se ele sofria mais bullying por ser gay ou por ser gordo, né? Eu acho que ele nem, se eu me lembro bem, ele nem diferenciou. Ele falou: olha, cara, essa mistura era explosiva e tal. Você é bem pequenininha, né? Quer dizer, não sei se está certo aqui, mas eu estou lendo aqui 1,54 m e 44 quilos, né? Você é bem pequenininha. Isso chegou a pesar? A gente brincou aqui de formiguinha, de não sei o quê, mas, assim, pode não ser brincadeira, né? Pode ser uma coisa pesada, né? A gente sabe que a molecada não perdoa e hoje em dia ninguém perdoa, né? Como é que foi isso para você? Pegou em algum lugar ou você nem percebeu que você tinha uma estruturinha mais Mignon?
Cara, é uma coisa, eu não sei se é uma coisa de né, homem e mulher, assim, eu acho que para homens, normalmente isso pega mais, né, a coisa da estatura. Eu não sofri isso na escola, nesse período, assim, de ser pequena, assim, não sofri bullying. Eu, inclusive, tinha uma outra Bianca na minha turma, que era muito mais alta, e eu era Bianquinha, ela era Biancona, mas acabava que ela, por ser muito grande, sofria bullying por ser grande, assim, né? Por ser muito grande, uma mulher muito grande e alta, assim, e tal. E eu acho que eu acabei saindo pela tangente porque ela existia. E eu até tenho muita. Eu tenho culpa, assim, de ter também participado um pouco de um bullying, sabe? Sabe, a gente é muito cruel, né, a jovem, assim, eu fico muito mal, assim. Eu sempre peço desculpas para ela quando eu posso publicamente, assim. Mas eu tinha uma coisa mais de. Eu acho que aí eu gerei um outro trauminha dentro de mim, que era a coisa de ser gay e tentar não parecer gay ou não ser gay, falar, não, não sou, não sou, né? Tentando me encaixar num padrão ali. E eu nem percebia isso, porque eu fui entender isso agora, mais velha. Então, nossa, é verdade, eu tava. Hoje em dia não tenho esse problema, óbvio, mas Na época, criança, eu acho que isso era uma coisa interna, que hoje eu sinto o resultado disso, assim, de... Tá muito na moda isso também, né? Da gente olhar para esses trauminhas que a gente tinha e ver como afetam as nossas atitudes e a forma que a gente pensa e sente adulto, assim, né? Ou mais velho, ou... Às vezes até diferença de anos, nem precisa ser tão novo, mas coisas que você vai gerando na sua vida. Então, a escola, para mim, acho que vive... A Rosiska fala uma frase que eu adoro, que ela fala que é, tipo, nascer um trauma, né? Assim, já é... Viver um trauma, mas, assim... Dentre eles, eu acho que era mais uma coisa interna do que um bullying externo comigo, assim. Mas é isso, eu me escondia muito também, né, Paula? Então, não sei se por aí o Zé Pedro não conseguia esconder, provavelmente, né? Não sei. Mas hoje eu tenho esse preço que eu pago também, né? Por isso, por essa coisa, assim, não sei.
É, até
Faz
recomendo que as
sentido?
pessoas. Faz total, eu até recomendo que as pessoas vão ver, assistam essa entrevista. Ele fala que ele criou esse Zé Pedro Chacrinha, que ele mesmo batizou essa, criou essa expressão, né? Quer dizer, ele se defendeu com esse personagem que é fanfarrão, que é histriônico, que se fantasia, blá, 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 mas vale a pena ver a entrevista.
Eu
Agora,
acho que
Bianca, você.
toda pessoa gay passa por isso, Paulo. Eu acho, em algum lado você cria, às vezes, porque tá mudando, né? Já novas gerações, graças a Deus aí. O pessoal da web tá bem melhor. Mas assim, eu acho que todo mundo tem um pouco esse. Algum traço, alguma coisa assim, né, de identidade que você fica meio na sociedade que a gente vive, né, assim, enfim.
Ô Bianca, você falou que quando você era jovem você foi cruel, né? Isso piorou, piorou com o tempo?
Ah, eu acho que não, eu acho que a vida vem te dar umas porradas, né, Paulo, e aí você fala que, eu acho que o contrário, eu acho que, acho que eu sei me defender melhor né, de muita coisa. Mas também acho que eu fiquei mais amorosa, mais humana, menos cruel, assim. Mais protegida, né? Sabendo me proteger, assim.
Ô, Bianca, além de você ser super bonita, tem essa coisa da atriz, né? Você vira o que você quiser, né? É, por outro lado, sei lá, eu acho, né? Vejo aí, leio a respeito, tem o tal do padrão, né? Quer dizer, de fato você é pequenininha, para o padrão supostamente ideal, mais bem pago, mais celebrado, mais elogiado. Isso já te tirou trabalho, por exemplo? Já sentiu que. Por a questão de corpo, você não foi escalada para alguma coisa, né?
Adoro, o padrão é muito bom. Eu acho que com certeza, assim, eu não estou conseguindo lembrar um caso específico, mas tem uma coisa de que é cruel dessa indústria aí que às vezes é isso, não tenho corpo, não tenho biotipo, não vai ser escalado para alguma coisa. Eu sempre fui muito afortunada nesse aspecto, né? A própria Michelle do 3%, uma protagonista de série levando poder chegar nesse ponto assim é muito muito privilégio assim mas eu acho que eu tento ser o mais camaleônica assim que eu consigo ser, sabe? Eu gosto de realmente me transformar. A série João Sem Deus também, que é do Canal Brasil, que estreou ano passado, foi uma série que eu batalhei também muito para fazer, porque é uma mulher que é da minha idade, né? Mulher de 38 anos, mas por eu não aparentar essa idade, isso foi um motivo ali de eu falar, não, calma, deixa, vai dar certo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então tem essa coisa, esse jogo de aparência, eu acho, com que a gente faz às vezes é isso. Um ator é mais velho do que o personagem, mas ele aparenta mais novo, ele faz, ou vice-versa, né? Então é sobre o que a gente aparenta e como que a gente se transforma nisso. Mas eu gosto de realmente ser buscar personagens muito diferentes, assim, e desafios. Acho que é o tema da nossa entrevista, né, Paula?
Total, eu queria até, já que você me deu a deixa perfeita, eu queria falar um pouco sobre o João Sem Deus. Eu assisti a série, né? Muito louco, o Marco Nanini ali, né? Se contracenar com um cara dessa envergadura não deve ser pouca emoção, né? E outras figuras ótimas, e a própria produção toda, né? Aquela coisa de Abadiânia, essa coisa meio maldita, e você tem esse personagem, né? Essa mulher meio subjugada, meio submissa e devota religiosa e tal, e que vê esse mundo desmontar, né? Vamos ouvir uma pergunta que vem de um dos culpados por essa série maravilhosa. Vamos lá, vamos soltar e você consegue ouvir para você responder.
Oi, Paulo Lima, pessoal do Trip FM, ouvintes. Aqui é Juliano Cedrone, sou roteirista, produtor e fui da Trip muitos anos. Um abraço para vocês. Minha pergunta para excelente atriz Bianca Comparato é a seguinte: Bianca, durante o João Sem Deus, a personagem Carmen que você interpretou era uma mulher muito religiosa, muito crente, em Deus e na religião evangélica. Gostaria de saber se fazer essa personagem, entrar nela, o ponto de vista dela, te ajudou a entender um pouco mais o Brasil de hoje, onde política, religião e comportamento se misturam de forma tão complexa. Beijo grande.
Ai, pergunta boa. Um beijo para o Juliano também, um parceiro incrível. Eu nunca tinha feito essa conexão assim, mas eu acho que a gente às vezes qualquer tipo de fanatismo, né, cega a gente, né, ou de exageros assim, acaba deixando a gente míope para certas coisas. Eu acho que a grande trajetória da personagem é ela abrir o olho e olhar para o passado e enxergar ele diferente e fazer uma mudança na vida, né? Se transformar ali, né? E acho que às vezes, sim, quando você usa da fé das pessoas, que acho que é uma coisa muito vulnerável, né? Muito exposta, assim, e usa desse sentimento para manipular de alguma forma, seja no caso da Carmen, no caso do João Sem Deus, né? Manipular todas aquelas pessoas ali da forma que ele fez e os abusos que ele cometeu. Acho que a política também se usa disso, né? Você falar que uma coisa é por Deus, quando na verdade o interesse é outro, né? Eu acho que esse é o grande risco quando se mistura essas duas coisas, ou se coloca interesses de igrejas dentro do Senado, por exemplo. Eu fico com muito medo disso, assim, porque você mistura coisas que são uma coisa mais pragmática, outra coisa mais de fé, né? Que é muito emocional, assim. Eu acho que pode levar a decisões não tão boas, né? Assim, para o mundo. Fica meio interesse ali. E tem essa coisa, o que eu acho que mais me. A minha visão de que, sei lá, eu acho muito doida a coisa da igreja não pagar imposto. Eu acho isso muito louco, sempre. Então, acho que já vem do coração de igrejas essa mistura, porque isso já é político. Você já coloca ali uma coisa, uma lei diferente para aquilo ali. E isso faz com que, né, em pessoas, tem gente que é pela fé, mas tem muita gente que vai pelo interesse de não pagar imposto, né? De ter um negócio ali livre de. Enfim, eu acho que aí que tá um nó para mim de tudo, assim. E essa manipulação que você consegue fazer através da fé, né? Que o João Sem Deus fez ali, mas que isso pode ser feito a nível nacional, né? Quando tem essa coisa toda que tá acontecendo no Brasil, né?
Ô Bianca, quando a gente pensa em atores e atrizes brasileiros que estão desbravando mesmo, né, o mercado internacional, acho que tem uma trinca aí que aparece forte, né, que é o Wagner Moura, o Rodrigo Santoro e a Alice Braga, né? Alice, que é uma queridíssima nossa, que eu não sei se você sabe, mas a Alice frequentava a Trip antes dela ser, quando ela era meio criança, aliás. Eu ia falar antes de ser atriz, antes dela ser qualquer coisa, porque ela era meio uma criança, assim, uma jovenzinha que ficava circulando. Não lembro se era a mãe dela ou quem que circulava lá, e ela vinha junto. Então a gente tem uma historinha muito legal. Eu falei com ela, acho que faz um ano e meio, a última vez que eu a entrevistei, né? Mas estou falando dela porque vocês tiveram um relacionamento por bastante tempo, mas principalmente porque ela, me corrija se eu estiver errado, chegou antes lá, né? E desbravou muita coisa lá e fez filmes super importantes. Né, filmaços mesmo, continua fazendo, né? Aliás, eu essa semana assisti pela primeira vez, não tinha assistido no lançamento Eduardo e Mônica, que ela arrasa, né?
É
Mas
demais,
fez
eu
filme,
amo esse filme.
é muito legal, né? O Leone, né? O como que
Gabriel.
contracena Gabriel Leone, que é outro figurinha ótimo. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que que você aprendeu com a Alice? De maneira geral e profissionalmente, quer dizer, o quanto estar com ela ali funcionou como um suporte ou como uma farol? Me conta um pouquinho esse lado.
Ah, esse lado era muito bom, assim, né, da gente se apoiar, né, como duas atrizes. E eu acho que eu não teria ficado tanto tempo nos Estados Unidos, não teria tido o que eu falei daquela imersão que eu tive cultural, se não fosse por ela ter me apresentado pessoas e lugares e esse mundo mesmo, assim, né? Eu fui apresentada por ela, assim, então sempre serei muito, muito grata por isso, acho que não, né? E eu acho que é realmente um trabalho, a gente olha, né, os atores latinos, as atrizes, um vai abrindo, e acho tão bonito isso também, né? Você tem a tia também da Alice, né? A Sônia, que lá atrás, né, também abriu o caminho, e tem a Alice. No mundo latino também tem mulheres que faziam cinema lá na década de 50, 60, fazendo sotaques e coisas para a Carmen Miranda, né? Acho que se a gente for olhando como. E hoje é tão lindo ver, assim, eu estava olhando, saiu muita coisa as pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos, brasileiros e tal. Aí eu fui olhar a lista, assim, tão maravilhosa, né? Além dessa trinca forte que você falou, o Leone, né, filmou com o Michael Mann. Eu li uma notícia quase que no mesmo dia que a Izzy Valverde está filmando com o Stallone. Uma que eu sou muito fã também, a Carol Duarte, que está filmando, para mim, uma das grandes diretoras hoje. Ela está fazendo um filme que acho que vai sair em Cannes agora, chama La Chimera, que é Alice. Eu nunca sei falar o sobrenome da diretora porque é complicado, mas é um filme lindo, internacional. E enfim, eu acho que quantos atores agora não estão conseguindo e chegando, eu acho que isso aqui é bonito, assim, eu acredito muito nisso, assim.
Ô, Bianca, uma coisa que eu fico pensando, e também sempre pergunto para os atores, atrizes, para qualquer um, para atleta, para intelectual, cientista, é a questão da grana, né? Você, quando faz uma opção dessa, você imediatamente abre mão de uma suposta estabilidade, né? Eu sempre coloco entre aspas, porque qualquer noção de estabilidade é questionável, né? Para tratando-se de ser humano, mas. O fato é que você tem lá uma garantia ou algo parecido e, de repente, você abre mão disso, né? E, pô, a gente sabe que não é fácil, né? As pessoas imaginam que todos os atores e atrizes são muito ricos, ficam numa banheira, assim, de espuma e tal, né?
Tomando champanhe, não.
Exato. E assim, só levanta da banheira para ir até a Chanel ver se tem algum lançamento. Como é que é esse aspecto? Você tem feito coisas muito, produções importantes, né? Não preciso nem falar de Grey's Anatomy, essas outras que a gente citou. São séries importantes, ligadas a entidades legais e tal. Você acha que você hoje consegue ganhar mais grana do que você ganhava quando tinha um contrato? Você tem uma situação gostosa, assim, do ponto de vista financeiro, ou ainda é aquela ralação, aquela dificuldade, aquela instabilidade?
Eu acho que com certeza a situação está melhor do que, né? Tenho minha casa, tenho conquistas assim, sonhos que eu tinha que eu consegui realizar, mas também uma sede ainda de seguir. Engraçado, eu acho que é porque eu estou há tanto tempo desse jeito, frila, né? E sem essa, que eu aprendi um pouco a viver nesse. Tem trabalho, não tem trabalho, tem trabalho. Então, eu meio que. Essa é a minha estabilidade. Vamos dizer, o meu gráfico é assim e ele é previsível assim. Então, eu meio que aceito essa realidade, assim. E vou me planejando para esses momentos. O fato de eu começar a produzir vem muito disso também. De tentar, ter um pouco mais de controle a longo prazo dos projetos, né? Não só depender de convites e também começar a moldar uma carreira, mas isso é tipo lento, né? Sabe como demora a produzir, mas a longo prazo eu vejo como faz super parte do que eu faço. Eu amo produzir, amo atuar, meu primeiro, o que eu mais amo fazer, sou atriz, mas eu virei produtora um pouco para dar um suporte para essa carreira, entendendo a instabilidade da coisa. Então eu acho que você vai, eu não sei, para mim é meio natural, assim, eu não. É o artista, né? Assim, e o mundo ficou instável, né? Você estava falando disso, são poucas as profissões hoje. Eu tenho amigos médicos, enfim, arquitetos, e estão vivendo uma instabilidade também. Então, esse mundo que, sei lá, décadas atrás era mais certo, você se aposentava e recebia aquilo, depois ele meio tá indo embora. Isso dá um pânico, mas também eu olho e falo, vamos aceitar e vamos com tudo, assim. Eu me sinto só. O que eu acho que tem um ganho que não é financeiro, que é o ganho da liberdade, assim, de você poder circular e abrir portas e coisas que tem um preço, claro, esse risco, esse nervoso, essa coisa toda que ainda acontece, mas a vida tá assim, né? Acho que eu tenho tudo que eu preciso, assim, em termos de grana, assim que se disse. Mas é isso, sempre ralando muito, né? Eu ainda quero trabalhar muito. Eu vi alguém falando. Quem foi que estava falando? Acho que foi a Gisele Bündchen, que falou que nunca quer parar de trabalhar. Eu sou meio assim, eu acho que eu amo trabalhar, assim. Eu realmente gosto de trabalhar, me dá uma. Também, de novo, a cabeça, sabe? Eu acho que. E tem aquela música também que eu adoro do Talking Heads, né? Never for money, always for love. Né? Tipo, eu acho que isso é meio que a diferença, assim, da. E o dinheiro aparece, que eu acho que o dinheiro também é energia. O dinheiro não. É a energia que você põe, é o amor que você põe, eu acho que vem muito disso, assim, não sei.
Ô, Bianca, voltando para essa tua experiência lá em Los Angeles, qual a pior coisa de Los Angeles?
Eu acho que é o carro. Vou explicar. Porque lá tudo é muito distante e grande. E você tem que pegar o carro para tudo. Quando Los Angeles foi construída, sei lá, teve um lobby de carro absurdo. Então é muita freeway, é muita, né, tipo, essas estradas rápidas, de pista rápida, de não sei o quê. Essa para mim é a pior parte. Você sempre tá dentro de um carro, você sempre tá num trânsito. Eu morava longe da praia, então às vezes eu queria ir pra praia e eu que sou do Rio, ficava meio, pô, não dá pra descer com meu chinelo ali, não, tem que pegar o carro, tem que não sei o quê, tem que. Então eu acho que LA pra mim é que. E se você não tem. Até um pouco. Nova York, você pega um metrô, você pega um táxi, você vai. LA, assim, se você não. É meio limitador nesse sentido, entendeu? É uma cidade que você precisa ter carro. E eu acho isso até um pouco. É ruim, né? Vira uma cidade cara também, né? Porque você não tem transporte público assim que funcione em geral. Para mim é isso. E a poluição, né, que gera, né? Porque o ar lá não é muito bom, né?
E qual que é a pior coisa de São Paulo? Você está em São Paulo agora, sua casa é aqui. Qual que é a pior coisa daqui?
Carro. Não, brincadeira, não. Trânsito. De São Paulo, para mim. Não, eu, como carioca. Acho que tá longe da praia pra mim. Às vezes eu tenho uns surtos assim aqui de. Preciso dar um mergulho. Só um mergulho me salva. Eu sei que tem praia, tem uma hora e meia, uma coisa assim, mas não é como o Rio, que eu cresci no Rio e tem aquela. Muito acesso a praias, né? Pra mim é isso, assim, a natureza em São Paulo. Enfim, é essa parte que pra mim pega, assim.
Bianca, quero voltar aqui na tua resposta ótima ali do assunto da estabilidade e tal. Você falou, né? Pô, tenho amigos arquitetos e profissões médicos e tudo que também estão vivendo uma incerteza e tal, né? Tem um livro muito legal que, aliás, eu não sei exatamente, mas chutaria que tem de 15 a 20 anos, não é uma coisa que foi lançada agora. Chama-se O Fim do Emprego. Também não vou lembrar o nome do autor, mas hoje em dia você dá um.
Ah, tô ligada.
Você dá um Google em 5 segundos, vem lá, autor, se quiser, até pode comprar ali em alguma livraria virtual. Mas é um livro muito interessante que já desenha tudo que a gente está vendo agora, né? Toda essa coisa de uma reformatação, né? Do mundo se revisitando, se ressignificando, se remontando em torno de outras lógicas, né? Quer dizer, essa coisa do que é um pouco assim. De uma certa forma, sem exagerar, mas ela conversa um pouco com uma lógica meio militar, meio escravocrata, né? De trocar das pessoas trocarem as suas vidas, né? Seu tempo de vida por dinheiro. Isso tem um lado muito bom, né? Como você, de uma certa forma, falou desse novo mundo que vai se configurando, né? Por mais que dê saudade de alguns aspectos que a gente experimentou do mundo antigo. Tem essa coisa muito legal de você, por exemplo, poder ser uma empresa ambulante, né? Quer dizer, uma produtora, uma atriz, uma pessoa que gerencia a sua própria carreira, que vai acoplando o seu talento numa empresa brasileira, numa americana, numa do Rio, outra de São Paulo, e fazendo obras muito, muito legais. Uma coisa que eu queria te perguntar, Bianca, meio, sei lá, não sei se uma pergunta meio besta, mas dá vontade, então vou fazer, que é a
Faz.
seguinte. É mais ou menos como perguntar, pô, seu filho preferido, mas assim, tem papéis muito legais, né? A história por exemplo, a série Sessão de Terapia, eu acho uma obra-prima, né? As várias temporadas, né? Com Celton e outras figuras que passaram por lá na direção, e um casting muito bacana. É um exemplo, né? Mas você fez, sei lá, Avenida Brasil, né? Novela muito importante, filmes muito legais, né? É, eu tenho aqui, ó, Morto Não Fala, Minha Fama de Mal. Tem algum papel que você acha que foi o turning point, assim, que foi o que virou uma chave, assim, para você?
Para mim, assim, o Menino Sem Qualidades sempre é um papel que eu tenho uma coisa com essa personagem, com a Ana. Eu encontrei ali, eu acho que um pouco um estilo que eu fui aprimorando com a carreira, mas como se fosse ali a semente ali de um da atriz que eu sou hoje, eu acho, assim. Eu vejo uns paralelos muito, né, distintos, são personagens totalmente diferentes, mas tem algo ali de tom ou de textura, de atuação, por exemplo, nela e no João Sem Deus. Eu acho que tem uma coisa de personagens que carregam uma história e tem muita subjetividade, né? E então, o João Sem Deus, para mim também, a Carmen, essa personagem, virou um pouco a minha favorita, assim. Agora, eu tô morrendo de saudade, Paulo, morrendo de saudade de fazer novela, assim. Tô tipo, você falou Avenida Brasil, me deu até um. Ai, eu tô com muita saudade. Tá? Eu sei que tá rolando um remake de Vale Tudo e eu sou fã e eu tô tipo, ai meu Deus, eu queria muito fazer a Leila, a personagem da Cássia. Então, tô com. Acho que eu tenho uma coisa assim, o próximo personagem também sempre vira, pelo menos enquanto eu tô fazendo, vira assim meio que o meu preferido, favorito, assim, do momento, assim. Mas acho que essas duas são bem, pra mim, importantes, assim, eu diria.
Vem cá, eu falei da peça, né, do Lucinho e do Bruno Mazzeo, que eles façam a limpa essa história também. Não é só a coisa do cara de meia idade tentando se modernizar, mas tem um negócio muito legal que é brincar com o fato de carregar essa cruz, entre aspas, assim, de ser filho de famoso. No caso deles, é até o nome da peça, ah, mas eu preferia seu pai, sabe? Era uma coisa brincando que eles ouvem toda hora. Ah, você é um barato, mas eu preferia o seu pai. É diferente, né? Os caras são filhos de gente que se expõe, que o Chico Anísio era uma figura assim, quase que um ícone do folclore brasileiro, né? É comparável com o Saci Pererê, né? Uma figura assim nesse grau de coisa. E o Lúcio Mauro, que não era tão famoso quanto o Chico Anísio, mas também uma referência para gerações e tal. Aliás, trabalhava junto também com o Chico, né? No seu caso é diferente, né? Você é filha de um dos grandes nomes dos roteiros, né? Das histórias, de escrever para televisão, novelas, tal, que é o Doc Comparato. E a sua mãe é fonoaudióloga, né? A Leila. Acho que não é, assim, não sei, acho que até na peça eles brincam, eles mostram trechos reais de umas 30 entrevistas com ambos. Dos melhores entrevistadores que você possa imaginar, todos fazendo a mesma pergunta: como é ser filho do Chico Anísio? Então, eu não vou te fazer essa pergunta, mas me conta um pouco dos seus pais.
Ah, eu acho que eu, né, todo mundo mas é meio redundante, mas acho que eu sou muito. Quem eu sou, assim, por causa deles, por características e coisas diferentes, assim. Eu lembro do meu pai muito nova, sei lá, 8, 9, a gente vendo Hitchcock, vendo pássaros. Eu tenho uma coisa, uma troca com ele muito muito profunda, assim, de livro, de referência, de filme, de roteiro. Eu peço para ele ler tudo. A gente também se liga para falar muito de política que está rolando no mundo, e a gente tem essa conexão assim muito intelectual, assim muito forte e muito formativa para mim também, assim. Eu ter essa paixão por leitura. Eu lembro que minha mãe me contava que eu ficava, meu pai escreve e escrevia no papel ainda, né, a primeira versão das coisas, depois digitaliza, enfim, e ele passava o dia escrevendo, literalmente. E aí eu teve um dia que minha mãe me viu com um monte de papel fazendo uns rabiscos. O que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando igual o papai. Eu senti uma coisa de admiração por esse ato da escrita e tal. E minha mãe, bom, todos os trabalhos, inclusive o Grey's Anatomy, a gente trabalha, eu trabalho a voz com ela desde sempre. Eu adoro também fazer sotaques e mudar a voz assim para personagens. Então, Ela tem uma grande parceira profissional minha, assim. E tem uma coisa, a minha mãe é muito acolhedora, assim. Os amigos que trabalham com ela também comentam, assim. Ela tem uma coisa icônica maternal do cuidado. Então, ela é um porto seguro, assim, para mim também, até hoje. E de troca, assim, sabe, de vida, de tudo, então.
Pô, como é que é essa história de sotaque? Isso é boa assim, tipo repentista? Se eu te mandar fazer um sotaque, você consegue assim?
Vamos tentar, manda aí, vai. Tô pronta pro
Ah,
desafio.
vou pegar um facinho assim, uma Patricinha Gaúcha.
Calma aí. Porra, Patricinha Gaúcha, vamos lá. Porque eu sou do sul, né? E é onde a Gisele, né? Ela é do sul também, né? Então, nós somos todas loiras e.
Bom, já deu para ver
Ibá,
que
Ibá daí.
Ô, Bianca, você falou agora dessa coisa maternal da sua mãe. Essa é outra pressão, né? A gente faz a TPM, a revista TPM, que agora está tendo uma força muito grande aí no mundo virtual, né? No mundo digital. Aliás, convido todos e todas aí para dar uma olhada lá no Instagram da TPM, arroba revista TPM. Mas assim, fazendo essa revista há 23 anos, né, a gente sabe bem assim, pelo menos tem uma boa noção de quais são as grandes pressões, né, que a mulher administra, digamos, né? Uma delas é essa história de maternidade. Aliás, é uma grande discussão hoje, né? A gente lançou esse papo anos atrás sobre a mitificação da maternidade, né? Essa coisa que a mãe é uma espécie de santa e que tudo é lindo, que tudo é. E, bom, fez parte da história da TPM desmontar um pouco esse mito, e hoje não é só a TPM que fala sobre isso, felizmente. Mas a pergunta é a seguinte: esse peso rola para você também? Fica todo mundo te perguntando, cobrando, ou também você tirou de letra isso aí?
Eu sempre. Eu tenho uma coisa assim, de querer família, de querer filho, de querer tudo isso. É uma coisa que é meio bem resolvida dentro de mim, no sentido de gostar desse caos. Assim, então, eu nunca. E eu também sei que não existe um momento ideal para isso, né? A gente fica buscando a hora de ser mãe, de não ser mãe, mas também acho que tem. Se sente a hora, e uma coisa boa de ser mulher hoje, eu acho que é você poder estender um pouco esse tempo. Antes tinha que ser mãe logo cedo, tinha uma questão biológica, hoje a gente consegue engravidar um pouco mais velha e tal, e ser mãe um pouco mais velha, um pouco mais madura. E ainda é um sonho, é claro, a vida é muito, eu não sei quando que eu vou realizar isso, e se eu vou, né, porque a vida também é muito dinâmica. Então, quando me perguntam isso, é engraçado, eu não sinto como uma pressão, porque é um desejo, assim, muito meu, pessoa. Não acho que. Mas eu vejo amigas que são super ok também, falar, não quero ter filho, nossa, não, obrigada, não. Então eu acho que tá mais livre isso, como você falou, esse mito um pouco caiu.
Ô, Bianca, como eu te falei, tenho tido o privilégio, né? Inclusive hoje está sendo uma delícia, sem rasgação de seda, mas de entrevistar uma galera ótima, inclusive os mais velhos, mais novos que você e tal. E eu já passei aqui pelo Chay Suede e pelo Gabriel Leone, que a gente citou agora há pouco, tiveram aqui comigo nos últimos tempos, e ambos falaram de uma certa festa durante as gravações de Minha Fama de Mal, em que os dois foram com a roupa do set, né, fazendo, encarnando, eles tipo levaram os personagens para a festa, né? Um era o
Sim,
Roberto
sim.
Carlos, outro era o Erasmo. E aí dizem que essa festa, como diria Roberto e Erasmo, foi uma festa de arromba. Eu quero saber a sua versão dessa festa. Foi tudo isso mesmo ou os caras é que estavam meio doidões e acharam que eles estavam abafando?
Olha, Paulo, foi minha festa de 30 anos. Eu fiz ela junto com uma amiga, com a Giovanna Maclin. E foi uma festa de arromba. Tinha penetra, tinha gente barrada. Foi uma casa em Santa Teresa e foi, eu nem sei que horas acabou, foi que o Gabriel e o Chay chegaram, eles estavam fazendo uma noturna, então eles chegaram tarde, então foi aquele momento que a festa ia cair, e aí chegou Roberto e Erasmo, e aí renasceu a festa, entende? Nossa, tinham vários amigos DJs tocando, foi uma festa e tanto, aquela gíria bem moderna, arrebentou a boca do balão a festa.
Bom, você vai gostar dessa peça do Bruno e do Lucinho, viu? Com certeza. Ô, Bianca, Eu tenho visto essa galera, eu não sei, eu acho que eles são mais ou menos da sua idade, né? Não sei, o Chay, pois são um pouco mais novos
Um
do que
pouco, mas
você.
a gente é bem perto, é.
Mais ou menos a mesma turma, né? Eu tenho visto uma coisa que eu tenho gostado muito, e eu acho que você também, Alice, toda essa turma, que é um não deslumbramento, sabe? É, isso é muito legal. Converso com eles e a gente, pô, esse programa está completando 40 anos, né? Então, assim,
demais,
você imagina.
Paulo.
Você imagina o tanto de maluco que a gente já entrevistou aqui, sabe? De todas as épocas e tal. E parece que tem uma sacação, assim, dessa sua turma, de que o release não é verdade, né? Assim, né? Você vê um release sobre você, que é incrível e tal, e é linda, é maravilhosa, é perfeita e tal. Quer dizer, parece que tem uma... É como se fosse um couro grosso, assim, mesmo com muito pouca idade, né? Uma sensibilidade, uma inteligência para curtir, mas não acreditar muito, não, né? Como é que é isso? Assim, é uma coisa de geração, é um certo tipo. É a molecada que teve uma base mais legal de família, você acha? Porque, assim, eu imagino, por exemplo, o Gabriel hoje, pô, com esse negócio de Ferrari, de Ayrton Senna, de não sei o que lá. Puta, para o cara dar uma enlouquecida, por muito menos que isso, eu já vi gente boa pirar, né? Mais de, assim, dezenas, eu diria. De onde será que vem? Será que é isso? Ou será que é uma geração que já viu tanta maluquice que já consegue ter mais referência?
Eu acho que tem uma coisa também, eu acho que são dois fatores. É, totalmente minha opinião aqui, gente, não tem nenhum embasamento científico aqui, mas eu acho que tem uma coisa de ter mudado um pouco o star system, né? O sistema de estrela mudou, porque o público ficou muito mais íntimo e perto da gente, né? Tinha uma coisa assim, você não sabia a sexualidade do Rock Hudson, né? Sei lá, em Hollywood, você não sabia quem era o namorado da outra, porque tudo era, você controlava muito bem a narrativa e com isso você isolava muito, né? O lado íntimo desses artistas de cinema e deixava aquilo ali muito puro e tudo, num pedestal lá em cima que você não alcança, você só aparece em festa. Eu acho que o mundo em geral destruiu um pouco isso, né? E isso em várias, tipo, Duchamp botando, né, um mictório na, assim, vamos ser, né, arte, sabe, arte acessível e tal. E eu acho que isso também teve uma reverberação em gente famosa, você fica muito mais, né, você tá acostumado a ver hoje o Caetano tomando um chá antes de dormir, entende? Tipo, ele vira um amigo, a Anitta na cama dela, sem maquiagem, conversando com você. Acho que isso ajuda a trazer a gente para uma coisa mais gente como a gente, sair desse pedestal. Mas eu acho que a estrutura também familiar, porque eu vejo também muita gente, é triste quando você vê alguém acreditando nesse hype e se perdendo nisso. Artistas importantes e pessoas que fazem um trabalho. Eu estava conversando até com a Gabriela Amaral, que é uma diretora maravilhosa brasileira e amiga, ontem, sobre isso. Que a gente, o que a gente faz, a gente é muito, tipo, a gente é artista que trabalha todo dia, né? Eu e ela é escritora também, então ela todo dia escreve. Tem uma coisa da labuta, do real, da coisa. E aí você vai ali no glamour, que tem que ir, tem que fazer, e depois você volta. Tem que volta para essa coisa que é muito, é o trabalho do dia a dia. Você ensaiar, sentar, conversar com seu colega, fazer a cena, errar, fazer mal, fazer bem, fazer. É sobre isso, assim, eu acho, sabe? O que a gente faz é sobre se fazer uma peça, é sobre pisar num palco. E você não pode acreditar. Eu acho que é perigoso realmente acreditar, mas também existe esse mundo que a gente também tem que dialogar com ele. Então, vai ali na banheira, toma champanhe, mas aí volta para o mundo real.
Show, Bianca. Ó, a gente pediu mais uma pergunta aqui para uma outra sua amiga, atriz, que é a Mariana Ximenes. Também tem uma trajetória muito legal, especialmente na televisão, né? Olha, diz aqui, ó, a gente se conhece desde criança através das nossas mães, então eu conheço bem o ser humano lindo que você é, além desse seu mergulho como artista. A gente fez um projeto que foi desafiador durante a pandemia, o Cara à Palavra. Sei como você é profunda, sensível, inteligente, buscadora, com uma mente pulsante. Bom, você, além de bela atriz, é uma excelente produtora, uma criadora nata. Como é que você consegue se organizar para fazer tanta coisa? Essa é a pergunta da Mariana Ximenes.
Maricota, minha amiga amada, obrigada por ter mandado essa pergunta. Eu te adoro, sério. Você é demais, minha amiga. Minha família, né? Mari, como se fosse minha família mesmo. E bom, sobre organizar tanta coisa, eu acho que... eu tenho várias técnicas, assim, de foco, de tempo. Tenho aprendido muito agora produzindo, né? A dividir também melhor meu dia, meus focos. Cada hora eu faço uma coisa para poder dar devida atenção à minha carreira de atriz e também à carreira de produtora. Uma coisa que eu tenho feito muito que é meditar. Eu gosto muito de meditar. E como a gente também falou aqui no programa, eu e Paulo, a atividade física também me ajuda muito. A rotina e atividade física, assim. E também tem que sobrar tempo para viver, respirar, né? Porque senão a gente também não se inspira para a vida, né? E também para o trabalho. Eu acho muito importante para o nosso trabalho criativo a gente ter momentos de ócio, momentos de leitura. Isso é muito importante para a gente manter, acho que, a qualidade do trabalho e a conexão, né, com as emoções, assim. Eu sigo sempre estudando atuação e eu tenho um grupo de estudos de atores que eu faço toda semana para me manter aquecida, para não perder esse músculo. Enfim, eu não sei, Mari, talvez eu não saiba como eu faço tanta coisa agora falando assim. Realmente faço muita coisa. Mas eu acho que é isso, uma coisa de cada vez, um problema de cada vez, muita respiração, muita paixão e muito foco.
Ô, Bianca, você mencionou assim de passagem, mas eu tô lendo aqui que você tá para estrear, né, um filme que você já fez, chamado The Line, né? É o seu primeiro filme em língua inglesa. Você pode falar um pouquinho qual que é a história? Uhum. Como é que é essa produção?
Posso. O nome até mudou, Paulo. Não sei se você quer gravar de novo, mas chama In Our Blood. Mudou o nome. Era The Line.
Não, pode deixar assim mesmo. Fica legal assim. Deixa o erro vir aí.
Adoro. Eu sou muito aberta. Não acho que é erro. Eu acho que é vida. Mas deixa viva a coisa. Chama In Our Blood. E é esse filme que eu tava falando, que eu faço uma americana mesmo. E a gente filmou no Novo México. Eu não posso falar ainda do elenco, porque o filme ainda não foi divulgado. Mas eu posso falar um pouco que é de um diretor brasileiro que mora há 20 anos lá nos Estados Unidos, chamado Pedro Kos. Que é, para mim, um grande diretor. Ele é um grande documentarista. Ele foi indicado ao Oscar pelos documentários dele. Ele é um grande artista, assim, nosso. E praticamente americano, né? Por esse tempo todo que ele morou lá. Mas muito carioca também. E é o primeiro longa de ficção dele. Mas é basicamente sobre uma menina, uma mulher que vai para a cidade natal dela, atrás da mãe. E leva com ela um documentarista para registrar esse encontro. Mas as coisas começam a tomar uma vida, uma proporção que surpreende a todos, assim. Um pouco essa... E a minha personagem é uma das mulheres que essa protagonista procura, tá à procura da mãe e vai até a minha personagem para pegar informações e entender o que aconteceu com a mãe dela, assim. É isso.
Você sabe quando que é o lançamento? Já tem data, assim, não?
Esse ano faz a gente, eu vou saber, esse ano, mas eu não tenho data, assim. Infelizmente, mas é esse ano, com certeza, assim.
E o capítulo em que você participou da Grey's Anatomy já tá disponível, já tá no streaming, não?
Então, para quem tem Sony, né, o episódio vai pro ar, né, na net, ou já foi pro ar, mas para ver no streaming entra no Star Plus e ainda não entrou. E nos Estados Unidos foi ao ar na quinta-feira passada. Eu vejo o dia aqui certo para te dizer, mas
Bom, o legal dessa época, né, Bianca, é que o teu trabalho está todo lá, né? Se as pessoas quiserem ver sessão de terapia, está tudo lá no streaming.
isso é
Tem,
muito bom.
né, até a Avenida Brasil, por exemplo, se alguém quiser ver a participação da Bianca,
Tá na
genial,
Globo, é
está
muito
lá,
bom.
né? Então tem muita coisa legal para ver do seu trabalho. A tua história já é longa, né, Bianca? Mesmo sendo bem nova, tem muita coisa, né? Muito trabalho, e tudo muito coerente, muito bonito, de muita qualidade, muito cuidado, né? Muito cuidado com a sua carreira, isso dá para ver também. Acho que é um pouco dessa turma, dessa geração que a gente falou, teria vários outros nomes para acrescentar, mas é gente que tem uma preocupação com a qualidade, né? Com o cuidado, com a sofisticação, até no bom sentido da palavra, né? E, enfim, que quer que as quer dar o seu melhor, né? Quer que imprima o melhor para quem está do outro lado. Acho que você tem isso muito, deixa isso muito claro. A própria série, né, que o Juliano, aliás, um abração para o Gil, que fez essa pergunta legal aí para você, nessa série que ele é um dos responsáveis lá pela produção e tudo. É muito bem feita, né? Muito bem cuidada, um casting incrível. Enfim, parabéns por tudo isso, Bianca, e pelo surf também, né? Depois quero ver umas fotos aí, quero ver você como é que
Eu
tá a performance.
mando, eu mando.
Mas é muito legal você ter descoberto essa técnica de elevação espiritual, né? Assim que eu vejo essa atividade, né? Acho que
Mas é
ela,
mesmo.
né? Ela
É
tem um
mesmo.
lado. Tem um lado esportivo maravilhoso também, que você, pô, fica lá, rema, vai para lá e para cá, exercita a parte cardiovascular, força e tudo, mas o legal mesmo é o que ela te faz aprender sobre a vida, né? Sobre a natureza, sobre o mundo, sobre a nossa insignificância, a nossa transitoriedade, tudo isso você aprende rapidinho no primeiro caldo, né?
Nossa, total. Eu acho muito bonito também essa coisa da. Teve um dia que eu tava surfando em Los Angeles e falaram que o mar ia crescer um dia depois, uma coisa assim, chegar na tempestade. Eu falei, ah, vou hoje porque ainda não tá tão grande. Mas foi o maior, assim, as maiores ondas que eu vi, assim. Aí, pela primeira vez, eu senti uma coisa de. Você vê aquele bicho se aproximando, né? Que é aquela parede de água, a tendência é você querer. Panical, e para longe. E o surf faz com que você tenha que encarar ela em direção e furar ela, né? Assim, então, cara, isso é tão bonito, assim. Nesse momento eu pensei assim, os filósofos do surf. Não, mas é sério, cara. É muito lindo isso, cara. Você olhar aquilo e
Olha,
falar, não, tem que encarar, tem que ir ali.
tem coisas maravilhosas escritas sobre isso. Não tem muito, mas tem uma bibliografia que vale a pena ser vista. Mas tem pessoas mesmo. Teve uma mulher que foi a grande editora da Vogue no passado, muito antes da Anna Wintour, Diane Vreeland. Diane Vreeland é uma dama do luxo, da moda, mas assim, no tempo em que isso tinha mais profundidade, tinha mais sentido. E ela escreveu coisas maravilhosas sobre o surf que ela nunca praticou, mas que ela observava diariamente. Ela sentava lá na Califórnia, ela sentava banco ali, ficava vendo os caras e tal. E ela falou coisas assim que acho que nenhum surfista jamais conseguiu perceber. Mas isso que você falou, né,
Que demais.
esse contato com a própria fragilidade, ao mesmo tempo, quanto você consegue dominar essa fragilidade e lidar com ela, e às vezes, e no, 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 nas, nos melhores. Nas situações de êxito, né? Dançar com ela, né?
É,
Dançar com a sua fragilidade, né? E com a
isso é muito bonito.
potência da natureza, enfim, daria para ficar aqui fazendo poesias até amanhã, mas legal você ter descoberto essa ferramenta também de evolução que é muito potente. Obrigado, Bianca, um beijão para você.
Muito obrigada, Paulo. Muito feliz de ter conversado com você. Foi muito bom.
Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 39 anos. Se você gostou desse podcast, não esquece de dar uma nota boa para a gente e de recomendar principalmente o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e também a nos estimular para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bom, a direção e apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração para vocês todos e até lá.
Você ouviu Trip FM.